fica, né? E é um momento importante, pode ser para o empresário que tem seus colaboradores, ou para os colaboradores em si, para as pessoas que trabalham, porque 90% das pessoas que não estão na aposentadoria trabalham. Então, é um evento voltado para tudo que envolve a dimensão do trabalho em si na vida, as relações humanas de trabalho. Porque a gente sempre tinha aquela concepção de que quando alcançar tal coisa, seremos felizes. A reflexão que nós temos hoje é o contrário. Eu tenho que ser feliz hoje com as coisas que eu tenho, e isso vai me potencializar para alcançar ainda mais felicidade. Essa é a grande diferença que nós temos hoje com as novas descobertas da psicologia humana, da reflexão. E a espiritualidade é uma ferramenta para ajudar isso. Ou seja, porque não é religião. Não se discute lá a minha religião, a tua religião, mas e sim os valores intrínsecos do ser humano enquanto a sua experiência de vida que a pessoa traz no íntimo do seu coração. Por isso que ela é uma ferramenta maravilhosa para ajudar nessas relações com as pessoas.
Aliás, professora, um tema super em alta, né? Eu sei que tens formação em teologia em Roma, mestrados, né, também em várias instituições com referência mundial. E esse não é, quando eu falo, né, em saúde mental e também combate ao suicídio, não é um privilégio do Brasil, é um problema quase que sistêmico mundial, contemporâneo, né? Como olhar essa questão também como fenômeno, professor, e como a espiritualidade pode estar a serviço não só do brasileiro, mas de nós todos contemporâneos?
Claro. Na verdade, o que se percebe hoje é que a espiritualidade, antigamente, há 30 anos atrás, 40 anos, se falava que o nosso mundo de hoje seria um mundo sem Deus, ausência, porque a tecnologia, tudo isso, ia abandonar a existência de Deus. Pelo contrário, se percebe a ressignificação total do ser humano, porque essa descoberta da inteligência artificial, a máquina, nada isso satisfaz a relação pessoal íntima do ser humano. E hoje você percebe que existe pesquisas importantes na medicina sobre a espiritualidade ajudando a salvar vidas dos infartos, inclusive. Ou seja, algo mais uma novidade que está surgindo no mercado, para dizer, uma dimensão da medicina que nem se falava sobre isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e que hoje há trabalhos científicos lindos sobre isso. Então, essa ferramenta poderosa da espiritualidade que salva vidas, porque é a relação da pessoa com Deus, com o próximo e consigo mesmo.
Professor Marcione, não posso deixar, embora a entrevista seja um pouco rápida hoje, né, porque o evento já é logo mais à noite, também é uma espécie assim, de menu degustação. Não posso deixá-lo
Claro.
ir embora sem lhe perguntar sobre a sua experiência, né, no Líbano, na missão de paz da ONU. Eu sei que o senhor é da Reserva da Marinha, teve uma trajetória militar. E nessa missão de paz, eu fico me perguntando sempre quando eu converso com teólogos, como encontrar a própria paz, professor? Porque a paz, isso é uma pergunta, ela acontece primeiro dentro para depois ela ir para fora, ou ela pode vir de fora para dentro?
Bom, na verdade, a gente fica brincando assim, não existe uma regra básica sobre isso, né? Mas a grande questão é daquela experiência que você faz. Às vezes você está com um problema muito grave internamente, e você encontra uma pessoa que vai te transmitir a paz. E que bênção que acontece isso. Ou seja, você não está bem consigo, e aí você vai conhecer alguém que tem essa capacidade, essa experiência de te trazer a paz. Então ela pode ser externa. Agora, claro, se ela for interna, você ter essa relação de paz consigo mesmo para levar para os outros, é melhor ainda. Ou seja, você contribui com o mundo, mas também pode ser capaz de receber dos outros, que é algo maravilhoso e extraordinário.
Professor Marcelo, eu já lhe escutei em algum momento na internet, eu sei que dás muitas palestras, né? Tem um trabalho bem reconhecido nessa linha, como o poder da ação, o poder da autorresponsabilidade, a questão da espiritualidade. E num dos seus vídeos, eu observei que o senhor trata muito essa questão da autovalorização, né? De encontrar o seu próprio lugar no mundo, de encontrar o seu propósito, né? Eu fico, às vezes, também pensando em como as pessoas, por vezes, nessa atualidade, se sentem deslocadas, né? Parece que a gente está sozinho, está perdido, não se sente par de ninguém, se sente também inadequado e insuficiente. São temas que a gente tem ouvido muitas pessoas falarem, está relacionado direto com o nosso tempo e com os desafios dele. O que dizer sobre isso, professor?
Claro. Existe um livro maravilhoso que é O Sentido, né? Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, que diz que você pode tirar tudo, ser humano, tira a fortuna, tira bens, tira o que você quiser, mas não tira o sentido da vida. E é justamente a busca do sentido e do propósito que nós estamos nessa ansiedade do momento, porque, querendo ou não, a pandemia acelerou essa situação toda que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, tem situações da pandemia que iriam acontecer há 5, 10 anos, por exemplo, o trabalho remoto, o ensino à distância. Isso a pandemia acelerou. Mas ela também acelerou a ansiedade das pessoas, que tem situações que nós não conseguimos viver, tipo o luto. Nós não vivemos direito isso. Não podia ir no cemitério, não podia se despedir dos parentes. Então, a pandemia trouxe essa grande dificuldade do mundo atual que nós estamos vivendo, e a espiritualidade, justamente essa conexão que a pessoa é capaz de fazer com ela mesma, e com Deus, e com as pessoas. Por isso que a espiritualidade é uma grande ferramenta para ajudar nesse resgate. Ou seja, buscar a um sentido e um propósito. Qual é o sentido da minha vida em relação a mim, a Deus e ao próximo? Essa é a grande busca que a gente faz e vai ser esse momento da palestra hoje à noite.
Professor, e para encerrar a entrevista de hoje, né, além do convite, obviamente, para todos poderem participar, é um tema muito nevrálgico, ainda mais quando a gente fala dentro das organizações. A gente sabe que a depressão tem sido, por exemplo, um dos grandes, principais, aliás, motivos de afastamento do trabalho, mas não é só o afastamento do trabalho, é a improdutividade e também os conflitos dentro das organizações gerados por tais dificuldades, né, sejam pessoais ou de equipe. O que mais esperar dessa palestra nesse sentido que eu acabei de mencionar, dentro do trabalho?
Ótimo. Você percebe, na verdade, que a empresa, os colaboradores, vamos colocar uma empresa com 50 pessoas. Elas são pessoas que vêm de cidades diferentes, de história diferente, família diferente, caráter diferente, formação diferente. Meu Deus, é tudo diferente. Eu fui outro dia dar uma palestra em Gramado, não tinha uma única pessoa que nasceu em Gramado, todas de fora e outras de outros países. Ou seja, nós viemos de cada um com a sua história, a sua bagagem. E quando nós somos capazes de respeitar a individualidade de cada um, que é um primeiro fator da personalidade humana, essas relações se tornam melhores quando eu reconheço o outro diferente. Porque a gente sempre cria expectativas com o outro. E quando essas expectativas não são respeitadas, valorizadas, geram os grandes desafios. Por isso que, nesse propósito, então, a espiritualidade também é esse sentido de buscar o respeito ao outro e o diferente.
Olha só, que bacana ouvir tudo isso de antemão, de forma sucinta, porque logo mais à noite tudo isso será ampliado. Professor Marcione, muito obrigada pela sua presença, pelo desafio que da gente...
Obrigado, pelo carinho. E eu só queria dizer o pois Instagram, se alguém quiser acompanhar, Marcione e a claro. Você, né? Porque a gente tem outro material, também ingressa pelo Simpla, o evento da DCE, por isso que tem uma taxinha ali para manter as despesas, não é o que cobra, mas da DCE para organizar o evento, então à disposição do Simpla também estão os ingressos.
Perfeito. Obrigada, viu, professor? Um abraço
obrigado
forte.
Obrigado pela gentileza, viu? Que Deus abençoe você e o pessoal que vai estar conosco hoje à noite.
Obrigada. Até logo mais. Tchau, tchau.